E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário. Sejam bem-vindos ao Trifólio.
Já nem sabemos em que podcast é que estamos.
Metem-me em casa. Eu estou aqui naquele ambiente.
Vocês sabem no que é que clicaram? Não temos que dizer onde é que nós estamos. Eles sabem, eles clicaram, eles estão a ouvir.
Eu não sei o que eles estão aqui a fazer.
Somos uma merda.
Mas obrigado por estar aqui. E obrigado por mandar as suas sugestões.
É, exatamente.
Usamos-as.
Nós usamos-as com muita frequência.
Sim,
muita,
bastante,
muita.
Bastante.
É,
bastante.
Exatamente. Então, para quem está a ver o vídeo, reparam que nós invadimos o podcast, por isso é que ali o senhor Lobestariano começou ali a cantar uma música diferente.
Que não é daqui. Porque que é proibida aqui, aliás.
Porque estás confuso, não é? Sim. O Lobestariano está confuso. Ele está num ambiente de um podcast e depois veio o outro podcast invadir esse estúdio.
Está a ronronar agora.
Portanto,
o lobo.
Agora estamos. Epá, és um lobo muito estranho.
Um lobo é um felino, não é? Mas podia ser.
O teu avô era um lince ibérico, não é? O teu avô era lince ibérico, pronto. Tens assim
minha
um
avó era
pronto, era o lobo da Serra da Estrela e pronto. Loba, exatamente. Loba. E então andamos nisto. Pois é, malta, não me confundes muito, está tudo bem. Eu sei que nós invadimos o teu estúdio, mas está tudo certo. Portanto, malta, bem-vindos a mais um episódio de Trifólio.
Bem-vindos!
Bué de saudades vossas, pá. Mesmo bué de saudades.
Nem por isso, pá.
Estou bom.
Nós temos sido bastante regulares.
Sim.
Acho que só não comeste nada nosso na semana passada.
É pá,
e mesmo
pois.
Assim comeram, privado.
E mesmo assim.
Do bacana.
Sim, claro.
Claro, sempre assim. Pois é, malta.
Bem, malta, mas e o que é que nós fazemos aqui? Fazemos aqui
olha,
o quê?
Nós temos falamos, um papel, de, temos... falamos de permacultura e ambientes habitados humanos e ordinarices.
E falamos tudo,
mas fazemos
também.
Isso,
atenção.
Claro, mas temos isso com a ajuda deles, não é?
Sim, claro.
Com a tua ajuda, man. Portanto, não te esqueças que tu podes sempre oferecer sugestões. Nós vamos precisar das sugestões vossas. Portanto, larguem perguntas, sugestões no Facebook, nas redes sociais, com um comentário, na página, a fazer um tag, como vocês quiserem. Mas falem connosco, deixem as vossas sugestões.
Sim, até podem ligar para o número 760-300.
Devíamos ter uma linha, não
IVA não incluía 60 cêntimos mais IVA.
Yeah, devíamos ter uma linha, mas.
São 10 euros mais IVA.
10 euros!
Isto aqui é uma coisa séria, por isso é bom pagar.
Para já é de graça. Quando ficarmos assim todos mais assim.
É de graça, mais oferecemos cenas de graça.
Mais é de graça, mas não tem graça.
Mas não tem graça. Para alguns não tem.
As sugestões vão para onde? Vão para aquele chapéu.
Para o chapéu!
Vão para o chapéu surdeador. E nós abanamos o chapéu, tiramos o mocalhas, falamos durante 7 minutos, até que um certo som apareça, que é este aqui.
Epá, não, eu gosto bem do nosso elefante rabugento. O nosso elefante rabugento farta-se, ele tem, pronto, é assim, ele tem déficit de atenção, né? Então, pá, estamos ali uns minutos a falar de uma coisa, mesmo que seja muito interessante, e ele, pá, calem-se, está na hora de avançar para outra coisa. Temos que obedecer, nós temos que obedecer.
Está sempre trombas, não é?
Está sempre trombas, coitada.
A senhora diria.
Brum, pumps.
Bem, então vamos lá, vamos a isto.
Primeira sugestão.
Ah,
vai,
e
vou...
não te esqueças, no final temos um jogo. Temos um
jogo.
Temos uma roldana.
Já chegamos lá. Já chegamos lá ao joguinho.
Por isso hoje só te vamos dar dois temas e depois um joguinho brutal. Por isso
um
fica
um
até ao fim. Bora lá.
Quem é que tira primeiro? Eu tiro
sem
primeiro.
Sem mais demoras, bora lá.
Pode ser, vá.
Eu tiro primeiro. Já tirei um papel.
Drum roll, please.
E o tema, o primeiro tema de hoje é. Conhecimento.
Conhecimento.
Só assim, conhecimento, só assim
quase,
de chapa.
Quase nem cabia no papel.
Pois
o conhecimento
não.
É tão grande.
Conhecimento só assim de chapa.
Ou começa muito grande e depois fica mais pequenino.
Se calhar o conhecimento é assim, não é? Começa, eu sei muito e depois eu não sei nada.
O que tens a dizer acerca de conhecimento, Ruth?
Conhecimento. É. Não sei.
Mas é bom não saber.
Get it.
É ótimo saber
que não
sabes.
Pronto, lá
é
está a ver como é que nós começamos
mas tu nunca
uma conversa
sabes
acerca.
Sabes.
Exatamente. Isso é importante. Não sabemos o que não sabemos. Né? Então, houve um estudo qualquer no. Opa, agora não sei onde é que foi. Mas fizeram um estudo numa universidade. Numa universidade acerca de o que é que uma pessoa pensa que sabe versus os seus resultados reais. E nível de sucesso. E foi uma coisa muito engraçada porque as pessoas que não se achavam muito competentes ou que pensavam que ainda tinham muito para aprender eram de facto as que tinham mais sucesso. As pessoas que achavam que já sabiam tudo e que pensavam que eram os melhores, não sei o quê, tinham resultados muito abaixo da média. Portanto, isso prova
é bem fácil
que
perceber porquê, não é?
É, isso prova que às vezes ser o homem do copo cheio não é muito bom, né?
Porque tá lá cheio, está,
o copo está cheio, já não entra mais nada. É, pensas, já sabes tudo, estás a deixar, já nem estás a observar o que é que podes não saber. E ficas para trás. E quando com outra pessoa que tenha um bocadinho mais de, não quer chamar-lhe humildade, mas um bocadinho de noção.
Abertura,
que...
não é?
Sim, acho que sim. Abertura às possibilidades de estar errado, de não saber tudo. Estou e certo, estar sim, confortável nesse desconforto de sentir-se um bocadinho incompetente, não é? Dá-nos tipo fogo para querer evoluir um bocadinho, não é, mais. Portanto,
fala, pá, de estudos. A falar de estudos.
Boa,
desculpa.
Força.
No outro dia estava a ter uma conversa com um amigo meu que ele estava-me a dizer, estávamos a falar acerca dos estudos de, não sei se vocês já haviam falado dos marshmallows que eles andam a dar aos putos para saber quem vai ser bom e quem vai ser mau em termos de sucesso.
Ah, o estudo.
O quê?
O estudo do marshmallow.
Um teste. Então, quando
o teste do marshmallow. É assim. Viras-te para o puto e diz assim: tens aqui um marshmallow agora e podes comê-lo agora, podes agarrá-lo agora. Ou podes esperar 10 minutos e tens 2 marshmallows.
Ah, ok.
E depois, se o puto, aparentemente, se o puto esperar 10 minutos para ter 2 marshmallows, quer dizer que o puto vai ter mais sucesso na vida.
Tem mais hipótese.
Porque vê a longo prazo.
Tem mais hipótese de ter
mas
sucesso.
Mas eu acho que isso é uma cagada, meu. Porque é assim.
A única coisa que isso
pessoas,
mostra é impulso.
Exatamente.
É impulse control.
É isso, mas quantas pessoas é que vocês veem no mundo, incluindo nós, vocês que conseguem olhar para dentro e entender isto, que passam oportunidades à tua frente. Passam uma.
Tu vês.
Passam duas. Passam três. Tu, espera lá, pode ser que venha uma coisa melhor. Estás a ver? Vou esperar 10 minutos, ou o equivalente. E depois estás sempre à espera dos 2 marshmallows. Mas os 2 marshmallows parece que nunca aparecem. Estás a ver?
Também
sempre,
é verdade.
Estás sempre a ver um marshmallow.
Também é verdade.
É a minha maneira. Estávamos a ter essa conversa
acerca
disso.
Também é verdade. Eu acho que é porque nós vemos muitas pessoas.
Eu quero agarrar o marshmallow comigo.
À espera do. À espera do mas lá está. Mas há isso tudo, não é? Há aquela malta que sacrifica objetivos maiores que eles querem atingir através, por causa da questão do impulso da recompensa imediata, não é? E a nossa civilização moderna de hoje é muito acerca de.
Agora.
Agora, já. Recompensa imediata.
Tem o outro lado da medalha, não é?
Tem aquela cena da recompensa imediata.
Sim, nesse sentido o estudo também é fixe.
Porque mostra os dois lados da medalha. Mas lá está. É nós conhecermos isso, né? Termos esse conhecimento.
Self-awareness.
É, exatamente. Esse conhecimento próprio ajuda-nos a perceber onde é que nós possamos estar a perder as oportunidades ou a ir numa direção que não nos leva àquilo que nós queremos. Porque nós vemos pessoas a dizer: eu quero muito. Sei lá, começar um projeto, eu quero muito fazer, sei lá, mudar de carreira, eu quero muito.
Mas querer não é poder.
Mas
querer
não é poder. Claro que não.
Tens fazer.
Querer é o princípio. Querer é o princípio. Se ninguém quer, não há hipótese.
É mostrar o que queres,
não é? Claro, mas daí para a frente é ok.
E também é o que não queres.
Mas a questão é esta: se esses garotos tivessem o objetivo para além dos marshmallows, se os marshmallows fossem sempre apenas um veículo para chegar a esse objetivo, seria muito mais fácil a gente perceber se eles estavam de facto a tomar uma decisão correta, certo? Informada ou não. E então aí já conseguimos perceber se havia a questão de este marshmallow imediato é a oportunidade que eu tenho que agarrar para atingir aquele objetivo que eu quero, ou este marshmallow está-me a desviar
da minha cena
e eu preciso é que manter o foco, não me deixando não me distrair pela recompensa imediata, porque eu quero aquilo que está lá ao fundo. E preciso dos 2 marshmallows para isso.
Okay.
Portanto, acho que é mais por aí, não é uma questão impulso de recompensa imediata ou eu esperar por algo melhor e aquele algo melhor nunca chega. Nós temos que fazer para que o algo melhor chegue.
Sim.
Mas tem que ser decisões orientadas, não é?
Isso nunca chegar.
Como assim isso nunca chegar?
Como eu estava a dizer no início, tipo, estás a ver os marshmallows a passar à tua frente. Não,
não
é?
Para já, não chega se não ficares sentadinho sem fazer nada, não é?
Claro.
Portanto, os miúdos estavam sentadinhos sem fazer nada e chegou lá alguém e disse: queres 2 marshmallows ou queres 1? Portanto, mostra só uma pequena fração de todo esse processo.
Sim,
a tomada de decisão aí.
Todo. Queres 1 agora ou queres 2 depois?
Exatamente.
Sim,
a decisão. Exatamente.
Né? Exatamente.
A única escolha aí.
As oportunidades na vida não sabes se vais receber 2 marshmallows. Não é?
Estão
a
dar. Para elas,
nunca vais receber nenhuma. Estão-te
a dar 1 marshmallow naquele momento e tu pensas: mas se eu fizer desta maneira, daqui a bocado vou ter 2.
É.
Mas tens de ser tu a mexer o rabo. Eu vou ter mandado 1 para o quê? Se eu for ali ao supermercado, eu compro um saquinho inteiro.
Um saquinho.
Olha, gosto disso. Pensar fora da caixa, não é? É tipo, eu quero os teus 2 marshmallows. Se vão.
Eu
vou
ao
supermercado
e
vou comprar um saco de 200 marshmallows.
Pronto.
E vou entender o dinheiro. Aplicando o conhecimento, se calhar.
Não, já sei. Já sei. Agarras no dinheiro em 2 euros ou 3 euros.
E vendes aos putos.
E vais vender aos putos que querem comprar só um marshmallow.
E depois vais e compras
mais marshmallows. Queres 2 depois?
Pronto, estás a ver? E depois compras mais marshmallows. Estás a ver? Está tudo feito.
Mas uma cena que eu também gosto de pensar é o conhecimento sem ser aplicado, pá, serve é pouco.
Sim.
Não, ainda falta um minuto para o elefante andar. Um minuto.
Ah, então, em relação à parte especificamente do conhecimento que diz respeito à parte da permacultura, que é realmente o que nós aprendemos muitas vezes em permacultura, é o tal conhecimento aplicável, é aquele conhecimento prático que é muito fixe saberes, mas se não aplicas não serve para nada, não é?
Como qualquer um.
Como qualquer um, mas eu acho que.
Mas eu sinto muito
isso em permacultura, não é? Se nós formos a pensar quantas pessoas que se calhar até já tiveram contacto com permacultura, que já tiraram o PDC, por exemplo, já tiveram o Design Course, e depois é ver qual é que é a percentagem dessas pessoas que de facto aplicam desse conhecimento. De maneira a viverem mais sustentavelmente, quer viver na cidade, quer viver vivam no campo. Não tem que ser, pode ser a micro escala ou a macro escala, grande ou pequeno, pode ser uma grande herdada ou um pequeno apartamento, mas onde é que tu aplicas a tua permacultura? Eu gostava de saber, daí do teu lado, se estás a.
Comentem.
Se tu tiraste um curso ou se já aprendeste alguma coisa autodidata acerca de permacultura, como é que tu estás
vale
a aplicar.
Nada. A permacultura não vale nada.
Como é que estás a aplicar o conhecimento que tu já absorveste, onde é que estás a aplicá-lo e que resultados tiveste, se correu bem, se correu mal, partilha connosco, porque é sempre fixe nós podermos também receber
informação.
Olha,
o elefante.
Mas sim,
comenta aí a cena e diz-nos o que é que tu achas sobre a permacultura ou não. Qual é o teu conhecimento?
Como é que estás a aplicar o teu conhecimento?
O que
é
que tu achas sobre o conhecimento?
Todo o conhecimento, não só em permacultura, não é? Como é que tu aplicas o teu conhecimento? Todo o conhecimento. Onde é que tu viste?
Foi pena não termos falado, é a parte de começas a aprender uma coisa, permacultura. Ok, percebes assim as bases. As éticas, não sei o quê. Depois podes entrar ainda numa porta dessas e tens lá mais 100
muito
portas
muito
para
mais detalhe. Claro.
Como os ramos vão fratais.
Sim, é,
mais três,
aquela ramificação e vais em profundidade.
Nunca
tipo
mais
saber
tudo.
Pois não,
nunca.
Não, nunca.
Mais
e ainda bem.
E mais vale aceitar isso já. Aceita já. Tu não sabes o que não sabes.
Nunca vais saber tudo.
E ainda bem.
Yeah. E o próximo tema?
Próximo tema. Agora é o David a tirar. Não, és tu a tirar.
Ladies, come on.
Ladies first.
E o próximo tema deste episódio, deste show, é.
Ah, está aqui. Drum roll, please.
Drum roll.
Drum roll. Ai, que não consigo ver isto. Qual é o animal mais útil para o homem e porquê?
O animal mais. Epá,
olha,
vamos ter que já a malta aqui a fugir.
Já temos aqui o malta.
Para comer é o porco.
Já.
Não,
é um fogo ao boi carnívoro. Vai lá com calminha. O mais útil
não,
para o homem.
Qual
é o animal mais útil para o homem e porquê? É uma boa pergunta. E é uma pergunta que vai pôr aí um monte de malta amutinados, estás a ver?
Mas
com as forquinhas.
Não quer dizer que temos trabalhar com ele.
Exatamente. Útil.
Ter minhocas, tu trabalhas.
Posso dar uma sugestão?
Sim,
posso dar uma sugestão? Sim. Eu acho que o animal mais útil para o homem é o homem.
Opa, depende dos gostos.
Depende do homem humano, mas é o ser humano é o mais importante para o ser humano.
Yeah.
Sem um ser humano,
morres.
Não há um ser humano.
Podes não morrer tão rápido, mas ficas fritas da pipoca.
É, eu acho que.
É chato, diz que é chato.
É, eu acho que o animal.
Se coças, faz frio.
É pá, onde é que vocês já foram? Onde é que isto foi?
Ok, peraí.
Qual era o teu animal?
Humano para ti?
Para mim é o humano. Para mim é o humano.
Porquê?
Porque, basicamente, tudo o que nós temos, fazemos e semos tem a ver com o ser humano e está diretamente dependente de nós. As coisas boas e as coisas más. E então acho que é muito importante darmos valor ao ser humano, porque um ser humano que é desvalorizado faz merda e destrói o próprio habitat. E o ser humano que é valorizado e que é legitimado e que é bem nutrido na cabeça, no corpinho, é um vetor de coisas muito boas. Um animal humano negligenciado. O animal humano com escassez vai fazer asneira. Porque é isso que nós vivemos na nossa sociedade de hoje. Nós escasseamos de muitas coisas e então andamos sempre à procura dessas coisas e faz-nos querer, por exemplo, consumir muito mais, não é? Porque sentimos um vazio e há aquela coisa que tem que ser preenchido. E então começamos a comprar coisas e a consumir coisas e a comprar coisas. E isso está a dar cabo do nosso habitat. mas uma pessoa que está mais satisfeita consigo própria, que percebe que não é através de coisas e de objetos e de bens materiais que uma pessoa consegue sentir-se realizado, consegue ter uma vida física melhor, mais saudável, não é? Mas não nos leva à realização.
A um ser pleno,
não é?
É?
E eu acho que isso faz o maior impacto, tanto para nós, como para as outras espécies todas, como para o nosso planeta. Portanto, eu acho que nós temos, em termos de utilidade e de cuidar, temos é que cuidar do ser humano, porque se o ser humano não é cuidado, estraga tudo.
Está tudo ligado.
Se nós não estamos bem, nós não conseguimos cuidar bem dos outros e cuidar bem da nossa casa, que é o planeta, e nós obviamente não estamos bem, porque se estivéssemos bem, não estávamos na alhada que estamos hoje.
E como já falámos aqui... Sim. Se queres mudar o mundo, mas se por mudar a ti.
Exatamente.
Mas também depende muito.
Cuida do teu ser mais útil que és tu.
Depende muito, porque para alguns humanos, eu acho que isso faz sentido. Tudo depende de cada humano que estamos a falar.
Claro que
portanto,
sim.
Para alguns humanos, o outro ser humano é o animal mais útil. Mas para outros seres humanos, se calhar, outro ser humano não é assim tão útil como uma galinha que dá ovos, uma minhoca que dá ovos para criar os vegetais. Estás a perceber? Depende, por exemplo, para mim, o animal que me é mais útil neste momento, a nível, sem ser o humano, é a galinha. Porquê? Dá-me ovos, caga-me na terra,
são jardineiras.
Eu tenho cães, tenho gatos, eu curto deles, mas eles estão mais despesas do que proveito. É uma coisa para mim e para o meu gosto pessoal, não é útil. Estás a ver?
É útil. Certo.
Se tu fores ver, faz-me feliz, gosto de brincar com eles, gosto, são fofinhos e tal. Mas as galinhas dão comida.
Eu acho que...
Levantam a terra. Limpam de cenas e...
Então para mim, e tu, senhor lobo vegetariano?
Para outras pessoas
devem
ser vacas, não sei.
É, tu e tu, senhor lobo vegetariano? Tens algum animal que te é mais útil?
Eu nunca tinha pensado nisso. Mas, tipo... O humano é uma boa questão. Uma boa questão, não. Uma boa...
Opção?
Estava a lembrar de pergunta. Mas uma outra cena, pá, vou dizer então... Os micro-organismos, porque não? São tão pequeninos e ninguém gosta deles.
E ninguém os vê e são muito úteis.
Sem eles já foste no caraças.
Micro-organismo, boa.
Por isso são uns bons animais.
São os bons animais.
Galinhas nenhuma sabe.
É verdade.
Tudo em que vêm as plantinhas para depois as galinhas comerem.
Então, e há uma outra coisa que estamos a falar, porque eu gosto da forma como a pergunta foi escrita. Qual é o animal mais útil, não é? A utilidade. E é relativo, não é? A utilidade, né? Maior ou menor utilidade de um animal, né? Tem a ver com o impacto que esse animal tem na vida do ser que essa pergunta está a ser feita.
Exatamente.
Então tem a ver não só com o espectro da nossa compreensão, aquilo que nós compreendemos que tem um impacto em nós, porque há muitas coisas que têm um impacto no nosso dia a dia que nós nem sequer sabemos, como os micro-organismos, né? Que são os heróis silenciosos que ninguém sabe que estão ali a trabalhar para a gente e estão, de facto.
Trabalhar com a gente.
Mas é mesmo assim. Nós não entendemos, de facto, a verdadeira utilidade da maior parte dos seres vivos, né? Se quer dizer, já estou a falar de animais, né? Por isso é que a questão das ervas daninhas, por exemplo, é muito interessante, que é tipo, isto é uma erva daninha, não presta para nada. Presta!
Ou seja, tem a ver.
Estamos aqui a fazer o flip. Ou seja, o nível de utilidade, ou nós temos a capacidade de perceber a utilidade de um ser vivo ou o seu impacto no nosso dia-a-dia, está diretamente relacionado com o nosso conhecimento desse ser vivo e das relações entre os seres vivos uns com os outros.
É.
Portanto, esta pergunta não há uma resposta certa e também acho que não há uma resposta errada, não é?
E isso não quer dizer que todas válidas. Porque quer queiras, quer não, tu estás sempre a trabalhar com organismos, com animais. Por isso.
Claro que sim.
Sim, não é diferente.
Não estou a ver, eu estou aqui a trabalhar com estes dois animais. São super úteis.
Infelizmente, se calhar não vos diga.
São super úteis, pá, brincam.
E somos, pá, nós conseguimos assustar um pavão.
Assustar um pavão, é?
Ou um micro-organismo.
As vespas asiáticas não se assustam connosco.
Essas
é mais ao contrário. Ficámos
num parque de campismo que tinha lá um ninho de vespas asiáticas. Foi bastante interessante.
E ficaram?
Ficámos.
Fomos para o outro lado,
mas ficámos lá, sim.
Elas não matam. Se ficarem,
eu nunca fui picada por uma e não sei como é que eu reagiria.
Eu amo as. É a certeza que estão aqui por alguma razão.
Pois.
É assim, vêm passar
não percebo,
férias.
Só não percebo, só
são
não
asiáticas, vêm cá passar férias, andam por aí com as máquinas fotográficas, tiram fotografias aos monumentos.
Uou!
desculpa, mas é verdade. Eu vivo ao pé do Mosteiro da Batalha.
O que é verdade é animais que são importantes. E o elefante
é muito importante
para este show.
É o nosso. Qual é que é o animal mais útil? É o elefante trombudo.
O elefante trombudo.
O
elefante
para vocês é o mais útil.
Então foram os três temas.
Foram os dois temas. Agora é o jogo.
Dois. Agora é jogo.
Eu quero ir embora.
Jogo.
Então agora eu devia fazer o jogo.
Diz que sim. Por isso, estamos... passa para cá isso. Dá. Podes tirar o teu.
Okay. É mais. Não, faz assim, vai. Não, toma, vai, faz tu.
Então
vá,
o que é que vamos ter agora? Como já sabes, nesta segunda temporada temos um joguinho, ou vários joguinhos.
Vários joguinhos.
E temos bolinhas de diferentes cores ali, e cada bolinha significa um jogo diferente.
Um jogo
por isso,
diferente.
O que é que nós vamos fazer agora? Vamos rodar a Roldana. Roldana. Bingo, e vamos ver o que é que vai sair. E o que sair é o que nós vamos fazer.
Fazer.
E claro,
azul.
Bolinha azul.
Bolinha azul.
Ora, o azulinho é o jogo que jogámos no último episódio.
Que foi o Trivia.
E descobrimos, não sei,
o
misto
que acho que é o misto do gato.
Mas pronto, então o que nós temos hoje?
Não, foram uns factos muito interessantes.
Vão lá, vão lá e vejam.
Então agora vamos fazer perguntas.
Bem,
vais fazer a tua voz de show de host, né? Do jogo, né? Tipo, de quem quer ser milionário. Tipo...
E sejam muito bem-vindos ao jogo Trivia.
Boa.
Hoje temos como dois concorrentes o Gocó, que perdeu na semana passada.
Eu sei tudo, caralho! Eu sei
e temos
tudo!
O boi carnívoro, que está aqui pela primeira vez. O que vocês sentem? Sentem-se preparados?
Preparadíssima,
para isto?
Preparadíssima. Eu sei tudo.
Ah, então vamos lá! Ora então! A primeira adivinha desta noite diz o seguinte: o que é que contém mais açúcar que morangos? E nós temos ali várias opções. Eu vou ler as opções muito rapidamente. Será o limão? Será o arando? Será o grão de café? Será a batata? Será a berinjela? Será a laranja? A cereja? Será o tomate? A couve ou a maçã?
O que é
que contém mais açúcar que morangos?
Quem vai primeiro?
Atenção, cereja com i, ok?
Não cereja são as cerejas.
Cerejas? Não são as vossas cerejas normais, ok?
Mas aqui
são
a gente cerejas, diz assim.
São cerejas.
E vem falar agora sobre assim. A gente está aqui no continente. No continente não, na ilha. A gente diz cerejas. Não, mas então é o quê? O que é que contém mais açúcar que morangos? Digam lá.
É assim.
Mais açúcar que morangos.
Eu acho que tudo o que cresce abaixo da terra tem muito açúcar.
É verdade.
Portanto, eu vou dizer, como a única coisa que está ali que cresce abaixo da terra é batata.
É que pode ser verdade. Só que, há aqui um pormenor. Há aqui um pormenorzinho, mas eu não posso dizê-lo.
Ok.
Estás
a tentar desviar a minha atenção para o
outro
lado.
Eu só por causa da cena de.
Estás a ajudar, aliás.
Ele se calhar está-nos a mandar uma rasteira.
Não, estás-me a ajudar.
Estás-me a ajudar.
Porque é lixado, é possível que haja nestas opções algo que tem mais açúcar do que as laranjas. Mas,
e não pareça.
Mas o cuidado que me foi dado. Do que os limões?
Do que os morangos?
Vou de limão. Mas é que pode haver ali algum que tenha mais do que os morangos.
A minha resposta é limão.
Neste facto é.
A minha resposta é limão.
É limão? Bloqueia limão?
Eu vou bloquear limão só porque tu disseste limão.
Peço o computador para bloquear limão?
Bloqueia limão.
Bloquei limão para a Ruth.
Eu vou dizer batata porque a batata tem muito amido e um amido.
É amigo.
É uma forma de açúcar.
É amigo dos dentistas.
Grão de café seria estranho, interessante. O limão é possível. Eu sei que tem um poder.
Ou a laranja,
de ser...
mas eu já tranquei.
Estou a falar, tu já bloqueaste a tua.
Já bloqueei já, mas agora estava a pensar na laranja.
Eu sei que o limão, apesar de ser no teu paladar é ácido, eu sei que alcaliniza o teu corpo quando tu ingeres aquilo. Portanto. É possível que a Ruth esteja certa, mas eu continuo a achar que a batata, por crescer abaixo da terra, tem muito mais, mais quantidade de açúcar.
Bloqueamos a batata? Bloqueamos a batata. Ora então, está bloqueada a batata e o que eu vos posso dizer para já é que talvez ambos estão certos. A batata pode ter mais açúcar, mas neste caso, em concreto, contém mais açúcar do que morangos. É certo que o limão contém mais açúcar que morangos, por isso a Ruth ganha.
Ok.
Mas tu também se calhar ganha.
Não é a única.
Então é um ponto, pode ser um ponto
aberto.
Para cada um.
Fiquem aberto.
Então pode ser um ponto para cada um.
Não sei porque ninguém sabe.
Fica aberto, ganha a Ruth e o Pipo não perde.
A resposta certa era limão aqui.
I win.
Isto pode haver aqui uma desforrazinha e depois...
Sim, isso depois vê isso então. Está bem. Então vá,
segunda questão, muito rapidamente. Não sei bem como é que eu vou fazer esta pergunta, pá. Eu fiz isto tão mal. Isto está quase
ele,
uma verdade.
Ele assim,
pá.
Tipo, pô, muito rapidamente. E depois, cri, cri.
Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
Tu consegues. Isto eu acredito em ti. Não dês a resposta.
Isto está muito lixado, pá. Isto está muito lixado.
Vá,
já sei. Vou começar assim. Que fruta é que é composta por 25% de ar? Okay. E flutua.
Fruta. Portanto, não são couves.
Epa,
não são arandos.
É o tomate. Dá.
Fruta, fruto ou fruta?
Repete. Okay. 20, quanto por cento?
Que fruto é que contém 25% de ar na sua estrutura?
É o grão de café.
E flutua.
Para mim é o grão de café. Tranca o grão de café.
É?
Tranca o grão de café.
O grão de café flutua, o tomate não flutua, a couve também flutua, mas tem mais água, batata não flutua, berinjela. Só para ser diferente, eu também acho que é grão de café, mas vou dizer berinjela.
Berinjela?
Sim.
Grão de café? Estão ambos errados. Era a maçã. A maçã é composta por 25% de ar.
Ar!
Uau!
Flutua.
Por isso...
Sim, mas isso eu sei que flutua. Por causa do jogo, quando,
é por isso que ela flutua,
quando havia aqueles jogos, não sei, mas quando havia as festas de anos, havia sempre uma bacia.
Ah, pois. Ah, eu sei.
Com maçãs a flutuar e tu tinhas que ir lá com a boca, mãos atrás das costas, tentar apanhar a maçã. Só que é muito difícil porque ela flutua e assim que o teu nariz tocava lá, a maçã ia abaixo e depois afogavas-te um bocadinho e pronto, era divertido porque somos crianças.
Era.
E era muito divertido. Chamava-se Apple Bobbing, era o nome do jogo. E ganhávamos prémios.
Então vamos lá, próxima pergunta.
Próxima pergunta.
Aqui desta lista toda, que vou dizer mais uma vez: limão, arando, grão de café, batata, berinjela, cereja, laranja, tomate, couve e maçã. Desta lista toda, qual delas pertence, ou melhor, é classificada como uma baga?
Uma baga.
A resposta óbvia era arando.
Pois é.
Era arando.
Epá.
E arando é uma baga, atenção.
É uma baga.
Por isso, eu lixava-me já, mas não é essa.
Ok.
Mas não é essa.
Não é arando.
Okay. Então é grão de café.
Dizes que é grão de café? Sim. Se calhar grão de café também pode ser uma baga.
Porquê?
É grão de café que bloqueias?
Eu bloqueei grão de café.
Bloqueei grão de café? Grão de café bloqueado para o Pipo?
Eu vou dizer cereja.
Cereja?
Não pode ser.
É?
O quê?
É? É isso que queres?
Não bloqueio? Vem no cluster, não. São duas frutas independentes. Vem num cacho. Num cacho não, mas são duas frutas diferentes que vêm juntas, estás a ver?
Opa, grão de café também é uma boa opção, mas eu vou dizer cereja só naquela, só para ser diferente.
É?
Yeah, pode ser.
Então, só por causa das coisas, estão ambos errados novamente.
Então,
é berinjela, pá. É considerada uma baga.
Berinjela é uma baga, mas não cresce em clusters. Sim, mas não tem nada a ver. Isso pode ser bagas diferentes.
Diz que sim. Segundo consta no Facebook, mas não, no Facebook, no internet, mas não acredito em tudo que vês na internet.
Verdade. Temos que interessar e temos que ver isso. É que eu sei que tomate não é um vegetal, é uma fruta, não é?
Sim.
Banana é uma baga.
Banana é uma baga.
Uma banana é uma baga. E um morango é uma pseudo-baga. Não é uma baga a sério. É um agregado de fruta.
Exatamente.
Técnico, é o nome técnico. É um agregado. Conjunto de amora também, porque a amora é um cluster. As bolinhas da amora é que são a baga.
Yeah.
A amora é o agregado de bagas, que são as amoras, que são as bolinhas individuais dentro da fruta. Que é engraçado, nós pensamos que a amora, a baga é aquela coisa maiorzita, mas não.
Cada bolinha que está numa amora que é a baga.
Pronto.
E sabe o que é interessante também?
É.
É a próxima pergunta.
Siga. Como é que eu caí nessa?
Vê lá. Vocês não brincaram quando eram pequeninos com aquelas bolinhas saltitonas?
Sim, claro.
Sim.
Bolinhas saltitonas.
Então agora adivinham essa.
Então vá.
Qual é que é a coisa que quando está madura salta como uma bola saltitona? Aqui desta lista. E temos nesta lista limão, arando, grão de café, batata, berinjela, cereja, laranja, tomate, couve e maçã.
O tomate não é de certeza.
Maçã
o tomate
não é de
faz
certeza.
Assim.
A maçã já foi cortada.
Atiras o tomate.
O limão
e
já foi cortado.
Couves também não é. O limão não é.
E a berinjela já foi cortada.
A batata também não é. As cerejas também não é. A laranja também não é. A berinjela também não é. Portanto, só pode ser o arando ou o grão de café.
Que salta como uma bola saltitona.
Eu vou dizer...
Epá, eu já lancei...
Eu vou dizer grão de café.
Eu já atirei laranja. Eu já atirei...
Terceira vez. Atirar
alguma vez. Eventualmente o grão de café há de aparecer, não é, Sr. Pipo?
Claramente é o que eu menos entendo de grão de café.
Eu já...
Estou a adorar café.
Já atirei tomate ao chão e não salta, isso eu garanto.
Eu tirei os tomates ao chão também, vamos ver.
E faz...
E não saltitão.
Não é saltitão.
Eu saltitei, os tomates é que não.
Não é saltitão. As cerejas, a laranja também já as vi cair ao chão e também, né, não saltitou grande rebola, mas não saltitou grande coisa.
E então,
as cerejas com I, não que sei.
Porque tens bloqueado uma resposta que isto já está...
É pá, eu estou a tentar, desculpem lá, mas... Arando, pode... Não, arando vai esmagar todo.
Não sabes?
A batata, já fomos, já dissemos a batata?
Já dissemos, mas ainda continua ali que viva.
Viva.
Batata continua viva.
Então vou dizer batata.
Vou dizer batata?
Vou dizer batata.
Batata?
Batata.
Tu? Café?
Sim.
Tu. Não é? Então.
Grão de café.
Eu vou dizer batata.
Então, pela terceira vez consecutiva, vou dizer que estão ambos errados.
Oh, pô, é verdade.
Estão ambos errados. Eu vi isto tão facilmente, eu pensava que eles iam. Então, na realidade, o fruto, ou a baga neste caso, que saltiteia como uma bolinha saltitona, é o arando.
Ei,
quando está maduro, segundo consta,
é sério?
O arando salta como uma
bolinha. Eu pensava que tipo tu atiravas o arando ao chão e fazia...
Não.
Eu nunca comi um arando, por isso, não sei.
Sério?
Tenho ali a ficar verdinho, a ficar maduro, por isso.
Boa.
Vou experimentar.
Mas agora vais atirá-los ao chão primeiro.
Boa, agora vou
mandar os maiores. Vou brincar aqui. Arandos ao chão.
Então pronto, e vamos lá continuar isto. Isto está muito bom, isto está muito forte. Está um show muito forte.
Vou dizer grão de café a seguir.
É? Queres essa porra?
Vou bloquear.
Vamos lá. Qual dessas coisas é que combate o mau hálito? E se calhar há ali
o
várias.
O grão de café! É o grão de café que combate o mau hálito. Eu vou para o grão de café.
Vai mesmo?
Vou mesmo.
Eu diria o limão.
Mas o limão já foi dito.
O limão já está arriscado, pá. Atenção. Já só temos grão de café, batata, tomate, couve, cereja e laranja. Só temos estas
opções.
Epá, o grão de café é um bocado contra-intuitivo, né? Que a malta da queixa. Eu, apesar de gostar do bafo café da malta, né, de manhã, é conhecido por ser um mau hálito. Mas se calhar faz sentido por ser.
Não é beber café, é o grão de café.
É o grão de café.
Eu vou para o grão de café. Eu vou para o grão de café.
Só para ser diferente, e agora vou estar errado, como não é certeza absoluta, vou dizer.
Vá, Pipo.
Os tomates.
Os tomates.
Plural.
Os tomates.
Ou seja, o tomate, comendo um tomate, ficas. Com um hálito bom.
Com um bom hálito.
Ou melhor, picos. Sem mau hálito. Assim
sem mau hálito, exatamente. É.
E o café?
E para mim é grão de café.
Então, pronto, nesta vez. não erraram os dois, o que é bom. E acertou. A Ruth! É o grão de café!
Claro! Claro! Olha cá!
Isto é tipo a roleta.
Eu esperto.
Isto é
vi
tipo
que este gajo estava sempre a dizer isto. Vai lá, agora vou dizer isso.
Isto é tipo a roleta do casino, estás a ver?
Já vamos em. Tu, quem está aqui a ganhar?
Eu não sou eu.
Está 2-0.
Acertei com o limão e acertei com o grão.
Mais duas perguntas só para.
Então vá.
Tem que ser rápido, vamos embora. Vá, agora muito rapidamente. Qual é que é a coisa que está aqui nesta lista que consegue absorver e emitir sinais Wi-Fi?
Ou a batata.
A batata.
Pronto, acertaram os dois. Vamos embora. Próxima vez.
É, batata.
Ah, super fácil. Esta super.
Esta foi fácil.
E agora esta, que ainda é mais fácil. E agora vamos abrir todas as opções outra vez. Só para ser mais difícil.
Pá, ok. Está bem, está bem.
Antigamente pensava-se que era venenoso.
Couves.
A batata outra vez.
Oh. A batata?
Sim.
É? Os astecas e os incas pensavam que aquilo era venenoso, não é?
Os astecas e os incas não sei, mas a corte da rainha Isabel I sem dúvida que sim, porque eles não sabiam comer batata. Então, pronto, para mim, batata.
É isso, okay?
É a primeira batata.
Então, pronto, Pipo.
Espera.
Mas não faz sentido. Antigamente.
Não, também podia. Ok.
Eu até vos dei uma ajuda.
Podia haver outra.
Vocês ganhem os dois.
Podia haver outra, mas pronto, tudo bem. Já, eu vou ficar com a batata. Vou ficar com a batata outra vez. Se bem que agora estou com uma outra ideia de um outro fruto, mas não vou dizer porque senão dou-lhe uma ideia.
Ok, eu vou dizer couves, pá. Mas couves já se não há tanto tempo para
um bocado estúpido. Mas esquece a couve.
Hã? Ok, eu esqueço a couve. Vou dizer o que é. Grão de café!
Não,
grão de café! Vou dizer grão de café agora!
Vais errar!
Vou acertar outra vez!
Posso dizer?
Não, acertei.
Mas... Posso dizer o que é que eu escolheria se não tivesse escolhido a batata?
Depois de.
Não,
dizer
se eu quiser,
quem
posso, ficar com, se eu posso ficar com a opção.
Então vá, diz lá.
A minha segunda opção seria o tomate.
O tomate, dizia?
Sim, porque sim. São os dois da mesma família, batata e tomate. São salanaceum. E têm certos níveis de toxicidade que antigamente seria facilmente considerado. Ah, é uma planta venenosa, não podes comer. na minha visão, tanto uma como a outra caem nessa categoria.
Mas a berinjela também é solanácea.
É verdade, a berinjela também cai nessa categoria.
E então, como é que ficamos, Pipo? Tens de bloquear uma. Tens de bloquear uma que o jornal das 5 está agora a entrar.
Ui.
E temos que acabar o show.
É assim, o estúdio é alugado, não é? Temos que,
sim,
é
alugado.
Temos
que ir. Vou embora. Dizer grão de café.
Eu também vou tua cara que é rei. Só que eu já perdi de qualquer das
tu
maneiras.
Tu vais dizer grão de café. E então pela... vá.
E pela quarta vez consecutiva, tenho o prazer de dizer
que estão ambos errados!
Oh! Yay! Era o tomate.
E está feito, este foi o jogo deste
episódio. Resposta.
Qual é que é a resposta?
Vai-me deixar no suspense.
Mas tem que dizer a resposta.
Como é que tens de dizer a resposta?
Ah, claro que é o tomate!
Tomate!
O tomate!
Eu devia ter mudado.
Eu confundi-vos logo mal. Quando eu disse que abria as hipóteses todas, eu já sabia.
Não faz mal. Eu ganhei na mesma. I win. I win.
This time you won.
Eu ganhei desta vez.
Ruth! Vai, vou levantar o braço.
Ah, sim, pode ser. Mas é aquela coisa. E
para a próxima,
tu
vais conseguir. Okay. Por isso, muito obrigado por estar aí desse lado. Este foi o show obrigado. Brutal com mais um jogo de trivia brutal onde show. Ganhou a Ruth.
Ganhei
eu! E as pontuações.
Eu não
sei
como
é que está as pontuações.
Hã?
As pontuações está.
Ficou 3-1.
Está isso, está bom.
Está fixe.
Não,
2-1. Tá eu acertei com o limão e o grão de café.
Brutal, como é que está isto?
Está tá aqui no ecrã. Está aqui o ecrã.
Tu ganhaste uma vez?
Eu ganhei uma vez
ganhei,
e tu ainda não ganhaste.
Até para o próximo, Pipo. Por isso, se queres ver o Pipo a ganhar o próximo episódio, deixa-nos o teu comentário cá em baixo.
Oferece as tuas sugestões de jogos, isso. De temas. Queremos ouvir de ti, que é para fazer um show brutal para ti, porque já é brutal para nós, mas vale fazer também brutal para ti. E falarmos de coisas que tu queres ouvir falar. Portanto, malta, vemos no próximo episódio do Trifólio
Ordinários. E se entretanto nos quiseres ver, podes-me ver a mim em Show do Val e possíveis soluções, tudo no Facebook, podes lá encontrar. E vocês vão.
E nós é no libertate.com ou arroba libertate hoje, tudo pegado, letras pequeninas, pões isso no Google e aparece todas as nossas redes sociais, todas as nossas plataformas, estamos em todo lado, pá, é fácil encontrar.
Everywhere. Por isso, malta, muito obrigada.
Trifólio Ordinários.
É um
Trifólio Ordinários.
É o Trifólio Ordinários.